São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021, Dia do Zelador e Dia Mundial do Doente.
Essa edição 13.504 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol predomina, nebulosidade variável que vai aumentar com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde de forma isolada. Temperatura continua em elevação moderada com os termômetros marcando 25 graus. O Senado aprova a proposta que proíbe fechar hospitais de campanha durante a pandemia.
Bancários do Banco do Brasil protestam contra a demissão em massa.
Governo de São Paulo e 405 cidades devem informar gastos na saúde.
Monte Alto recebe mais 1.000 doses de vacina contra a Covid-19.
INSS nega milhares de pedidos de aposentadoria.
Agências bancárias estarão fechadas nos dias 15 e 16 de fevereiro.
Termina hoje o Mundial de Clubes.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Vamos conferindo os números do coronavírus em Monte Alto. Estamos com 15 pacientes aguardando os resultados do exame. Um está na enfermaria e 14 no isolamento domiciliar. 102 pacientes em tratamento. 5 estão na UTI, 9 na enfermaria e 88 no isolamento domiciliar. Infelizmente, Monte Alto registrou mais uma morte pela Covid. Agora são 52 óbitos de pacientes confirmados com a Covid-19. Em termos de internações, nós temos 14 leitos da UTI. 8 estão ocupados e 6 estão livres. Na enfermaria, tem 22 leitos. 11 estão ocupados e 11 estão livres. Estão internados na UTI 5 pacientes em Monte Alto, um de Pitangueiras, um de Luiz Antônio e um de Guariba. Diz que Covid 3241-1023.
O volume de serviços prestados no Brasil despencou 7,8% em 2020, na comparação com o ano anterior, segundo divulgou hoje o IBGE. Trata-se da queda mais intensa da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. Em dezembro, o setor recuou 0,2% frente a novembro, interrompendo uma sequência de 6 meses consecutivos de alta.
E nós estamos aqui também, é que continua a vacinação pela manhã com idosos com 90 anos ou mais, e hoje no período da tarde, acupuntura e assistência social também. Amanhã, sexta-feira, continua a vacinação para os idosos acima de 90 anos. Amanhã, a secretária da Saúde, da Vigilância, eles estarão aqui para orientar como vai ser a vacinação na próxima semana. Mas conversamos hoje e recebemos aqui que na segunda-feira vai começar a vacinação para idosos de 85 a 89 anos aqui em Monte Alto. No Centro Cívico também, no Anfiteatro Municipal. De 85 a 89 anos, a vacinação deve começar na segunda-feira. Mas amanhã vamos falar tudo a respeito da campanha de vacinação para orientar, além desses idosos de 85 a 89 anos, quais os outros setores, prioridades para as outras categorias também que serão vacinadas.
A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil liberam a partir de hoje os saques do abono salarial PIS/PASEP 2020-2021 para os trabalhadores nascidos entre março e junho do setor privado que recebem o PIS e aqueles com número de benefício com final 6 a 9 do setor público que recebem o PASEP. Esses valores já foram creditados no último dia 9.
E moradores da Avenida Moisés Badura, muito tempo vem pedindo para fazer uma limpeza na avenida. Não foram atendidos, não. Eles estão agradecendo que conseguiram um caminhão-pipa e foram fazer a limpeza na Avenida Moisés Badur, que fica no Bela Vista. E você pode colaborar com a Páscoa Solidária. Doe uma caixinha de bombons e faça uma criança feliz na Páscoa Solidária. Pontos de arrecadação para receber as caixinhas de bombons na Florata, no Varejão, Repolhão, Stock Car, Locadora do Júnior, Léo Celular, Moinho de Vento. Você leva uma caixa de bombom lá, que depois, na Páscoa, tem um grupo de voluntários aí que estarão fazendo umas crianças mais felizes e vão entregar essas caixas de bombons para essas crianças na Páscoa.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima que o país produzirá 268 milhões e 300 mil toneladas de grãos na safra 2020-2021. O número representa um crescimento de 4,4% se comparado ao da safra anterior. É o que aponta o quinto levantamento da safra de grãos que foi divulgado hoje em Brasília.
Termina hoje o Mundial de Clubes. Daqui a pouquinho, às 12 horas, tem o Palmeiras entrando em campo, disputando a terceira colocação contra o Al Ahly. E logo mais às 15 horas, a decisão do Mundial. Tigres do México contra o Bayern de Munique.
São 11 horas, 6 minutos e 40 segundos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola, lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola, 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brasília. Florenzano, ligue 991420875.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Ponta de peito sem osso, quilo 20,690. No cartão Savegnago 24,80. Postas de tilápia Copa com 1 quilo. No Saviganhe 25,90. Patinho quilo 29,90. Sobrecoxas de frango Seara soltinho 1 quilo 10,90. Costela suína Puro Nunca, quilo no Saviganhe, 16,90.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, vinho tinto, mais maminha de alcatra, mais peito, mais farofa gourmet, mais mandioca 700 gramas por R$99,99.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com 40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida Souvenir, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4700.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho preto baixo.
Ofertas desta quinta-feira. Bisteca suína resfriada por Uruco, quilo R$13,90. Costelinha suína resfriada por Uruco, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$17,90. Costela bovina Ripple, quilo R$18,90. Coxão mole bovino, quilo R$29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha preço baixo.
São 11 horas mais 11 minutos e os bancos funcionam normalmente até amanhã. Depois vão reabrir as agências bancárias somente no dia 17, a partir do meio-dia. Segunda e terça, as agências bancárias estarão fechadas. Na segunda-feira, as lotéricas estarão trabalhando normalmente. A lotérica do centro aqui, o centro lotérico, que fica próximo do Poço Copercano aqui, vai trabalhar na segunda e na terça é normal. As outras lotéricas, não. Trabalho na segunda, na terça não abre. Mas na quarta abre novamente. A lotérica do Didi, a lotérica do shopping, abre na segunda-feira. Na terça-feira, não abre. Então você aí, não deixa para a última hora para fazer os seus pagamentos. Porque os bancos funcionam amanhã, depois só reabre na dia 17, na quarta-feira, das 12 às 15 horas, atendimento ao público.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.343 da Mega Sena. Foi realizado ontem à noite em São Paulo. E para o próximo sorteio, no sábado, o prêmio previsto é de R$11 milhões. Os números sorteados ontem foram 04, 31, 42, 45, 49 e 56. A Quina teve 24 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 83.892. A quadra teve 2.507 apostas vencedoras. Para cada uma, R$ 1.147.
Bem, nós estamos recebendo vários pedidos de pais a respeito de transporte de aluno. Como que fica o transporte de aluno do SESI? Liga na ouvidoria e ninguém sabe informar. O telefone do transporte é o 3244-3040. 3244-3040. Procura ligar, que lá é o setor de transporte é responsável. Ele dá a informação correta.
Ontem, funcionários do Banco do Brasil protestaram por todo o país contra o programa de reestruturação da empresa, que prevê o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil pessoas. A paralisação é aprovada por 87% dos funcionários, como registrado em assembleia virtual realizada na terça-feira pelo Ministério Público do Trabalho. A manifestação ocorrida em Brasília acabou em confusão, em violência. Cerca de 200 funcionários do Banco do Brasil protestavam pacificamente no edifício Sede 1, onde se concentram as operações remotas do banco. Por volta das 10 horas, a Polícia Militar de Brasília atacou os manifestantes com gás de pimenta e golpes de cacetete para dissipar o ato. Apesar da paralisação, os bancários afirmam que querem retomar o diálogo.
E uma senhora pediu um ofício, né, da delegacia. Esse ofício está em nome da Maria Isilda Pires. Quem encontrou esse ofício, por favor, entre em contato conosco. É um documento que ela tirou lá na delegacia e ela precisa deste ofício, deste documento. O documento está em nome da Maria Isilda Pires. Quem encontrou, por favor, liga para a gente.
As universidades públicas devem recomeçar as aulas neste ano com o ensino remoto, de acordo com a associação que representa os reitores. A exceção é para os anos finais de cursos que exigem aulas práticas ou estágios, como os da área de saúde. As datas de retorno ainda estão sendo definidas. As universidades federais têm autonomia para definir os calendários em cada instituição, mas não existe nenhum caso que esteja programado retorno presencial, de acordo com Gustavo Balduino, secretário executivo da ANDIFES, a associação que representa os reitores.
Alexandre, por favor, liga para mim no 3244-3040. Quero falar do setor de transporte, porque algumas mães já estão ligando lá e ninguém sabe informar. Incrível. Se o setor não sabe informar, quem vai informar? Se vai, se não vai, se está resolvendo, se está resolvendo. Os alunos que vão para a escola do SESC, se vai ter transporte, vai. Qual o horário? Tudo bem. Se não vai, não vai. Mas os pais querem saber uma resposta. Liga para um, manda passar no ramal tal. Passa no ramal tal, nada disso. Vamos definir isso. Eu vou ligar, vou falar e vou informar os pais. Já, já. Pode ligar lá.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou resistência em aceitar a criação de um imposto temporário para bancar uma nova rodada de auxílio emergencial. A discussão entrou nas conversas feitas entre governo e Congresso Nacional como uma das alternativas para bancar a retomada do auxílio e cumprir a meta fiscal deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, condiciona a retomada do benefício no valor de R$ 200 por 3 meses à aprovação do orçamento de 2021 e também das propostas em tramitação no Senado que prevêem corte de gastos. As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado SISU em seu primeiro semestre ocorrerão de 6 a 9 de abril. O resultado será divulgado em 13 de abril, segundo informações do Ministério da Educação. As inscrições serão feitas pela página do SISU na internet. Os selecionados terão de 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição de ensino para a qual o candidato tenha sido selecionado. Quem não for selecionado na chamada única do SISU poderá disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera será de 13 a 19 de abril. Para participar do SISU, o estudante deverá ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio Enem, edição de 2020, obtido nota superior a zero na prova de redação e não pode ter participado do Enem na condição de treineiro. Um projeto de lei para punir agentes públicos que furarem a fila da vacinação contra a Covid-19 foi aprovado na noite de ontem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em votação simbólica, a Assembleia aprovou que autoridade ou agente público que usar a posição de seu cargo ou prestígio para desrespeitar os critérios estabelecidos no Plano Estadual de Imunização sejam punidos administrativamente com afastamento, exoneração ou multa. De acordo ou de autoria do deputado Enioze Cook, o projeto de lei prevê multas gradativas de acordo com a responsabilidade de quem infringir a regra, com valores que vão de R$ 25 mil e pode chegar a R$ 100 mil, dependendo da responsabilidade do infrator. A proposta prevê punir desde o agente responsável pela aplicação da vacina, superiores hierárquicos que tenham consentido o privilégio indevido e a pessoa imunizada também.
Eu liguei no setor de transporte, falei com a Márcia, muito educada conosco, de fato é o 3244-3040 mesmo. Mas eles não têm um posicionamento ainda. Ela me disse que está esperando uma relação da escola do SESI para saber o número de alunos e se vai ter ou não vai ter o transporte. O responsável, Bianchi, não estava no local. Mandei entrar em contato conosco, porque nós queremos orientar os pais. Por favor, Bianchi, entre em contato conosco. O que nós queremos muitas vezes, quando o pai liga, já para dar uma posição para o pai. Olha, aguarda então, por favor, até... Porque os alunos começam na segunda-feira lá, ou vão estudar segunda-feira no SESI. Hoje já é quinta, o que os pais fazem? O aluno vai ficar no ponto? O ônibus vai pegar o aluno, não vai? Então essas são as definições que nós queremos, certo? Mas liga no 3244-3040 e a Márcia, ela vai atender. E o Bianchi, por favor, Eu venho até no rádio aqui para explicar para os pais como que fica o transporte dos alunos das escolas de Monte Alto, tanto a estadual como também a escola do SESI.
A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados na tarde de ontem na rodovia Armando de Sales Oliveira, em Monte Azul Paulista. As equipes realizavam patrulhamento quando avistaram um caminhão. Estava em alta velocidade. O condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada dos policiais e fugiu. Após perseguição, o suspeito abandonou o caminhão em um canavial, na região de Marcondésia, distrito de Monte Azul. Ao revistarem o caminhão, os policiais encontraram 800 caixas de cigarros contrabandeados. Apesar de buscas pela região, o motorista não foi encontrado pela polícia.
A outra posição também do transporte são os alunos que vão para faculdades em algumas cidades, principalmente para Ribeirão Preto. Como que fica a situação dos alunos? Vai ter o transporte ou não vai ter o transporte? Então, por favor, o setor, fazer uma reunião para a gente poder explicar para os alunos. Está todo mundo perdido, todo mundo em dúvida. Os pais também. Por favor, prefeita Marilena, entre em contato aí. Você estará sábado aqui conversando conosco. Vamos dar uma resposta para os pais, como que vai ficar, o que deve fazer, porque está tudo perdido. Liga e não estão passando a informação. Não tem uma posição para passar para os estudantes até agora. Ou se não fala, nada está decidido ainda, por enquanto não vai transportar ninguém, também. Mas tem que dar uma resposta quando a gente procura o departamento. Todo mundo está perdido e nos procura. E eu fiz questão de ligar. Falei com a Márcia, funcionária muito educada, atenciosa conosco, mas ela não tem o posicionamento. Ela me disse também que está aguardando uma relação da escola do SESI, para saber quantos alunos tem pela manhã, no período da tarde, se vai ter ou se não vai ter transporte. O responsável, que é o Bianchi, não estava no momento. Então falei, dá o retorno para nós, que eu dou o retorno para os pais.
Primeira cidade do Brasil que deverá ter a população maior de 18 anos vacinada em massa contra a Covid-19, Serrana, no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, começou hoje a cadastrar os moradores que receberão a vacina. Serão usadas doses da Coronavac, que é um imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A vacinação no município está prevista para começar em 17 de fevereiro. O anúncio do projeto elevou a procura por imóveis de pessoas interessadas em se mudar para a cidade de Serrana com o objetivo de conseguir a vacina destinada ao estudo. Mas, justamente para evitar que isso aconteça, Serrana já havia sido mapeada por meio de um censo em parceria com o Instituto Butantan, Hospital Estadual e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
Mudou o técnico. Mudou a comissão técnica, mas não mudou o futebol.
Mesma coisa.
Mesma coisa, aliás, pior. Ficou uma semana parado treinando. Entra no campo, não faz nada. Técnico é culpado? Comissão técnica é culpada? Ou são os jogadores que estão sendo protegidos? Por quem? Elenco fraco? Já não tem mais condições de conquistar título nenhum? Acredito que nem título de eleitor. E vem acontecendo com o São Paulo. Se você não assistiu, assiste o gol que o Ceará marcou. Aos 47 minutos do segundo tempo. Se você tivesse com uma cinta na mão, São Paulino, o que você ia fazer? Bater no goleiro.
Mas ele já havia feito outras... outras jogadas, né, Moreira? Saindo com a bola, pra tocando, quê? Né? Excesso de confiança.
Não é, Paulo, tá zero,
nisso.
0-0, chuta bola a bola pra frente. 0-0. Tomou um gol, ainda bem que nos 50 minutos São Paulo empatou. Então não seria mais uma derrota. Para os São Paulinos, é que não pode ter aglomeração. Mas você não teria que fazer churrasco. Ô, São Paulino, São Paulo empatou no Morumbi com o Ceará. Ótimo resultado. O Corinthians também empatou. Jogando em seu estádio.
Meia dúzia de gol, hein?
O Atlético Paraná, 3-3. E o Internacional, que jogou em casa e perdeu? O
Internacional poderia colocar quase as duas mãos no título,
já, deslanchar,
né?
Não quis também.
Perdeu a chance.
Mas ele... está tranquilo, sabe por quê? O Atlético Mineiro também não conseguiu vencer e empatou com o Fluminense 0-0. Então nós tivemos Fortaleza 3, Vasco 0 também, são esses os resultados. Vou repetir, Internacional 1, Sport 2, Fortaleza 3, Vasco 0, São Paulo 1, Ceará 1, Fluminense 0, Atlético Mineiro 0 e Corinthians 3, Atlético Paraná também 3.
11:24.
nesta quinta-feira. Bisteca suína resfriada por Uruco, quilo 13,90. Costelinha suína resfriada por Uruco, quilo com cartão amarelinha, pague apenas 17,90. Costela bovina ripa, o quilo 18,90. Coxão mole bovino, quilo 29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas desta semana da Pisolar. Confira. Piso Viva, 46 por 46, 16 e 30 metro quadrado. Gabinete para pia, 1,5 metro. AJ Rorato, R$305. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$369. Porta laminada, HB, 85 centímetros, R$258. Massa corrida subnil, lata, R$65,90. Ofertas da semana da Pisolar. Anarias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone, 3242-4707.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, pardo com 12, 14,80. Pro Pique 400ml, pardo com 12, 14,90. Pro Pique 1 litro, pardo com 6, 13,50. Jabuti 600ml, pardo com 12, 22,90. Jabuti 300ml, pardo com 12, 11,90. Jabuti 250ml, pardo com 12, 11,50. Puf Pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago vem pra cá.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Costela bovina ripa quilo no Saviganha 18,50. Peito com osso congelado Big Frango quilo 7,98. Alcatra com maminha quilo 36,90. No cartão Savinhago 34,80. Capa do colchão mole Friboi peça inteira quilo 25,90. Pernil suíno no Apururuca quilo, no Saviganhe 11,80.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Osmar Calhas e o plantão policial, uma ocorrência de roubo na estrada Monte Alto à Vista Alegre do Alto, quilômetro 7, foi no sítio. De acordo com informações, no sítio Rio Claro, elementos não identificados, armados, invadiram a propriedade, renderam o caseiro e depois pediram as chaves dos cadeados de um barracão, mas acabaram arrebentando os cadeados, entraram no barracão, levaram dois tratores Massey Ferguson, na cor vermelha, um ano 92 e o outro ano 2000. De acordo com informações, suspeita-se que um caminhão acabou embarcando esses tratores e tomando rumo à Vista Alegre do Alto. Um furto qualificado na rua Dom Paulo, número 51, na madrugada de ontem, no Jardim Eldorado. Cortaram a cerca do local e, com uma escada, tiveram acesso aos fios, levaram 16 metros de fio e danificaram o relógio medidor de energia elétrica. Captura de um procurado, um homem de 30 anos de idade, tinha mandado prisão, realizado pela Polícia Militar. Foi na rua Sebastião Salvaterra, 404, no bairro Bela Vista do Mirante, ontem às 16 horas e 7 minutos. O homem foi enviado para a cadeia pública de Pradópolis.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 30 minutos. Eu quero agradecer a atenção do Bianchi. Ele nos ligou e disse o seguinte a respeito da escola do SESI. Que o SESI ficou de fazer uma reunião com os pais para definir, parece que vai ser dois períodos, para definir como seriam o início das aulas, mas até agora a escola não comunicou, setor de transporte. E ele também já adiantou que vão dividir em dois períodos, que também não tem estrutura para fazer tudo isso de transporte. Mas está aguardando, quando começam as aulas na escola do SESI? Como vai ser as aulas presenciais? A escola que deve comunicar, a escola tem que comunicar o setor de transporte da prefeitura. Só isso. Eu quero agradecer ao Bianchi pela atenção. Eles estão lá. Porque as escolas Zacarias e Jeremias, o transporte está sendo normal. As aulas começaram, então estão transportando normal. A respeito do SESI, o SESI ficou de definir e informar o setor de transporte. Mesmo assim, não está garantindo se vai ter ou não o transporte, devido aí o horário que eles vão fazer em dois horários, tudo, para saber se vai ter estrutura ou não para o transporte. Mas eles estão aguardando o comunicado da própria escola. E as equipes, eu vi o Fábio assim bem chegando aqui, eu lembrei que as equipes estão recolhendo galhos hoje é quinta-feira, no Jardim Paraíso, no Jardim Real Paraíso, continua no Veracruz, continua no Canaã, Jardim Esperança e no centro também. No centro também. Deixa eu ver aqui a aula. As aulas começam segunda-feira, dia 15, presencial. Então, mas a escola precisa comunicar o transporte. Quantos alunos vão pela manhã? Quantos alunos vão no período da tarde? Não tem o total de alunos. E saber também se vai ter estrutura para poder atender a escola. Mas o setor de transporte está aguardando, é uma definição da própria escola do SESI. Secretário de Meio Ambiente e Agricultura do município de Monte Alto, Fábio Nascimbem, está aqui conosco. Fábio, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes do nosso povoado de Bitirama, do distrito de Aparecida e também da nossa querida Monte Alto.
Como é que estão os trabalhos lá na sua secretaria, Fábio?
Muito intensos, mas muito feliz que a gente tem conseguido dar andamento nos nossos projetos, também nas questões burocráticas. Então, nós temos muitas novidades boas para anunciar e termos esse contato com a nossa população.
Então vamos anunciando, dando essas notícias boas, Fábio.
Então, Moreira, primeiro que na última vez que eu estive aqui, falei que seria interessante a gente abordar o tema da causa animal, falar um pouco de como que nós temos atuado, principalmente naquilo que é de responsabilidade do município, que é o nosso canil municipal. E é importante a gente fazer um antes e um depois da situação que nós encontramos o canil e de como que está hoje. Mesmo reconhecendo que em um mês, mais ou menos um mês e uma semana de gestão, não está ainda como nós gostaríamos que ele estivesse, mas é importante dizer que nós encontramos com apenas duas estagiárias o canil no começo do mês de janeiro e um PAD, que era o Pedro, que estava terminando o seu contrato. É importante salientar para a população o que é o PAD, né? O Programa de Assistência ao Desempregado, que a assistência social faz esse recrutamento para trabalhar em forças de trabalho, né? Em linhas de frente, digamos assim. E hoje nós temos 7 pades no canil. Estamos com a circulação de um transporte da prefeitura, porque o canil fica em um local afastado, né? E nós temos, me foge agora certo, porque nós tivemos a contratação de alguns outros estagiários, mas se não estiver enganado, são 4 ou 5 estagiários. E estamos caminhando para solucionar os problemas estruturais que ali se encontram. Por exemplo, a Sabesp, semana que vem, vai realizar a limpeza da fossa, que nós encontramos lá numa situação bastante difícil. E também estamos em contato. Nessa semana nós tivemos uma reunião muito importante com representantes de ONGs sobre a causa animal.
ONGs.
Com as ONGs, e na presença também de 2 vereadores, estavam lá o Murilo Giacomo e a Tânia Barrilar, e nós conversamos bastante, a presença também do Dr. Joaquim, nosso vice-prefeito, o Dr. Júnior, o nosso secretário dos negócios jurídicos, e nós pudemos conversar bastante sobre a causa animal e tentarmos alinhavar algumas soluções.
Certo. Outra coisa, o Fábio, veterinários, onde é que está o Mário, que é veterinário, a Juliana, que é veterinária?
A Juliana, veterinária, ela trabalha na vigilância sanitária. O Mário, atualmente, ele se encontra no canil, só que nós queremos, até conversamos sobre a possibilidade de ele estar realizando alguns atendimentos, como era antigamente, que ele fazia atendimento no Mercadão.
Isso.
Então, pensamos que ali seria uma possível solução para o caso dele.
No mesmo sala, no mesmo local?
Não sei exatamente, é uma questão que a gente precisa pensar, que hoje o Mercadão tem outras destinações, mas é um possível caminho para ele, né?
Para poder atender, né?
Isso, para que ele possa atender esses casos.
Vamos ver se a gente consegue uma solução, porque é o seguinte: quando recebe denúncias de maus tratos de animais, certo? Hoje pela manhã nós discutimos esse assunto com os vereadores, o Murilo Giacomo e a Tânia Barilari estavam conosco aqui. Então, eles precisam, quando tem maus tratos, ir lá verificar. Uhum. Para verificar, precisa ter apoio da guarda. Liga para a guarda fala que não pode. Tem que ser a brigada. Liga na brigada, a brigada não pode. Qual que é o órgão que poderia solucionar esse problema?
Primeiro, a brigada, ela hoje se encontra com alguns problemas, né? Ela não está, ela está sobre organograma da pasta do governo, né? Nós estamos trabalhando enquanto equipe de governo tentando resolver para que a guarda fique sob responsabilidade da segurança pública, para poder receber
a brigada.
A brigada, melhor dizendo.
Isso.
Para que ela possa receber essas ordens de uma maneira mais direta.
Tirar da secretaria de governo.
Isso. Que ela possa receber umas ordens mais diretas da nossa secretária de Segurança Pública. O que que nós temos orientado em casos de maus tratos? Inclusive hoje estive conversando com a vereadora Tânia sobre um caso de maus tratos. A guarda ou a brigada, eles têm um poder de ir até o local, de conversar e orientar. Mas quem autua maus tratos é a Polícia Ambiental. Então, a gente pode pedir a destinação, que a guarda vá até o local para fazer uma primeira averiguação.
E orientar muitas vezes o dono lá do animal.
Exatamente. Mas ela não pode autuar. Quem faz essa autuação é a Polícia Militar.
Então, mas aí entra em contato com a Polícia Ambiental, vai novamente acompanhando a Polícia Ambiental até no mesmo local, está comprovado maus tratos, pode fazer o auto de infração.
Isso. Mas é isso que a gente orienta. Pode sim falar com a guarda, ela vai fazer esse primeiro contato, essa orientação. Mas aí, constatado maus tratos, quem precisa fazer a autuação realmente é a Polícia Ambiental de Jaboticabão.
Tá certo. Mas ela atende, né? E atende bem a Polícia Ambiental, né?
Sim.
Você tem recebido também denúncias de maus tratos lá ou não?
Toda vez que a gente recebe, a gente repassa para os órgãos competentes, né? Enquanto secretaria, não é exatamente a nossa responsabilidade. Então, quando é casos assim, cito um outro exemplo, invasão em áreas de proteção ambiental permanente, a área de proteção permanente, a gente direciona para a CETESB. Denúncia de maus tratos, a gente direciona essa denúncia para os órgãos competentes, né?
Tá certo. Agora, e o nosso viveiro, como é que está lá?
Firme e forte. A população...
Os munícipes têm de buscar mudas ou não?
Tenho visto...
Ou caiu bem?
Com certa frequência agora, né? Tivemos o fim de ano, as pessoas acabam indo menos, mas eu, alguns dias que eu estive lá, vi uma boa procura até, e agora eles estão no trabalho também de fazer novos plantios, né? Para renovar. Nós tivemos algumas mudanças agora na gestão, nós estamos aceitando apenas mudas nativas, existiam muitas mudas exóticas, explicando para a população. Nativa é o que está adaptado ao nosso clima, ao nosso índice de chuvas. Nós tínhamos muitas plantas lá que até se adaptam, mas elas são invasoras, elas tomam lugar das outras, elas crescem desordenadamente, não são propícias para ser plantado, por exemplo, numa calçada. Vou citar o exemplo de uma planta invasora que é prejudicial para a nossa cidade, a leucena. E nós encontramos muitas leucenas aqui em Monte Alto. Então, esse tipo de cuidado que a gente vai ter agora com o viveiro, para que ele só retire plantas nativas.
E frutíferas?
Também. Frutíferas temos dado uma atenção para isso, foi pedido. Inclusive, é um compromisso nosso de campanha, de fazer cidade pomar. É algo que devagar a gente vai conseguir realizar.
Outras notícias boas, projetos que vocês estão discutindo?
Estive hoje conversando com a nossa secretária da Educação, que é a RECA, para discutir alguns planos de educação ambiental. Ficou acordado que no dia 1 de março, né, dia 1º, nós vamos iniciar um cronograma de capacitações aos nossos professores da rede municipal, para que a gente possa ambientalizar o currículo. O que, que é isso? Possamos discutir temas relacionados ao meio ambiente para que esses temas sejam inseridos dentro de sala de aula. Também, por volta do dia 10 de março, é importante fazer uma linha do tempo disso, nós vamos ter um evento muito importante para discutir a criação de reservas particulares no nosso município. Nós estamos trazendo alguns pesquisadores da Unicamp para tratar do tema, nós estamos trazendo a Fundação Florestal, a Confederação Nacional, nós vamos fazer um grande evento para discutir junto com os proprietários, alguns proprietários que nós já identificamos o interesse e o potencial dos seus sítios, das suas propriedades, para transformarem. E essas reservas são muito interessantes porque elas têm todo um potencial educativo para ter aulas práticas dentro dessas reservas e também um potencial turístico. Monte Alto tem uma beleza natural que é exuberante. Nós temos cascatas, mirante, serra, muitas belezas naturais. E nós, através desse modelo de reservas particulares, a gente consegue tirar do papel um plano que vem de muito tempo. Se fala, Monte Alto é uma cidade que tem um potencial turístico, mas por estar em propriedades particulares não se avançava. Agora, quem sabe, a gente consegue. E aí, conversando com a RECA agora há pouco, a gente discutiu sobre essa questão de pensarmos de levar nossas crianças para as reservas uma vez que elas estejam criadas. Então isso é uma questão muito interessante que nos próximos dias vamos também ter boas notícias a esse respeito.
Bom, a respeito da Secretaria da Saúde, eles estarão amanhã aqui para orientar a população, porque hoje e amanhã continua a vacinação para maiores de 90 anos ou mais, e para os outros setores também. Mas a partir de segunda-feira parece que vai começar a vacinação para os idosos de 85 a 89 anos de idade. Mas amanhã a IECO estará aqui, Vigilância Sanitária também estarão conosco para a gente orientar a população. Deixa eu falar com você, Fábio. Hoje eu falei com a Tânia também a respeito. Nós temos muitos animais abandonados. Temos muitos animais lá no canil e eu sei que isso dá despesa. Tem gasto, viu?
Sim.
Por mês, pode fazer um levantamento por mês, quanto que a administração gasta lá com o nosso canil. Não poderia realizar uma feira de adoção de animais?
É, uma questão que foi discutida, né, nessa nossa reunião, inclusive com um projeto muito interessante, uma indicação, na verdade, que é uma semente de um futuro projeto que nos foi indicado pela Tânia Barrilari, de a gente criar o Conselho Municipal da Causa Animal. E o que, que a gente discutiu desses temas todos na nossa reunião? Nós queremos, sim, fazermos um incentivo para a adoção. Inclusive, discute com a RECA isso, que um dos temas das nossas capacitações junto aos professores será para abordar a causa animal dentro das escolas, porque, inclusive, as crianças poderão vir a adotar, mas precisa criar uma responsabilidade. Um animal é uma vida, não é de qualquer jeito, não é um brinquedo. Ali existe sentimento, existe necessidades. Então, isso é uma coisa. Nós podemos estimular, sim, a adoção. Mas também foi uma sugestão minha que a gente crie alguns protocolos para adoção. A avaliação psicológica da pessoa que está adotando, para ver se ela tem condições de lidar com as responsabilidades que um animal traz. A avaliação das condições econômicas, se a pessoa tem estrutura para receber um animal. Tudo isso para quê? Para evitar que a pessoa, no ímpeto, adote e depois ela não queira mais, ela queira devolver. Então a gente não pode ter essa situação, que muitas vezes acontece. A pessoa adota, depois ela se arrepende e devolve. Então nós precisamos de trilhar caminhos seguros. Então por isso que a minha sugestão na reunião foi de a gente discutir esse protocolo de adoção.
Isso é importante. E colocar chip nos animais?
Foi uma política que já foi adotada no município, nós pretendemos continuar, então também precisamos de recurso para isso. Sei que agora, por exemplo, chegou o recurso para castração, então a Secretaria da Saúde está cuidando disso. Tão logo que a gente consiga levantar o recurso, também acho que é muito importante para fazer esse controle da população.
Você tem um desafio pela frente, Fábio. Todos os dias nós temos o cronograma, você está vendo aqui, de recolhimento de galhos. Todos os dias, dezenas de caminhões de galhos todos os dias. Mas todos os dias tem galhos. Não está faltando uma disciplina, não?
Sim. Primeiro, a questão da poda drástica, que a gente sempre precisa orientar, que nem sempre é necessário podar as árvores. Então, nós mudamos um pouco dessa política. As pessoas que vêm até a secretaria solicitar podas ou a retirada de árvores, a gente sempre manda o técnico ao local para ver se realmente precisa. Precisou? Ó, vamos podar, e aí a gente precisa ter uma destinação. É isso que a gente está cuidando agora, da destinação dessas podas. Inclusive, eu recebi um telefonema agora há pouco de uma empresa que a gente tem estudado a possibilidade de terceirizar um triturador para fazer esse processo de trituração das podas. Agora, a questão que eu acho que você tocou muito bem, da disciplina, ela vem com o tempo, com a gente mudando a gestão, mudando a orientação. A gente recebe o telefonema na secretaria, olha, precisa vir podar. Então a gente orienta, olha, dá a entrada, a gente vai mandar o técnico, vai ver, nem sempre é necessário podar. Às vezes a árvore ainda vai aguentar uns 3 meses sem precisar da poda, mas vem vícios de muitos anos das pessoas.
Vícios. Você vê hoje, quinta-feira, vai passar no Jardim Paraíso, Real Paraíso. Estou dando um exemplo só desses dois bairros. O caminhão passa lá hoje. Amanhã já tem galhos lá de novo.
Isso, e aí entra uma outra coisa dentro dessa disciplina. As pessoas precisam ser educadas no seguinte sentido. Mesmo com lixo. O lixeiro vai passar no dia, na quarta-feira. Eu não posso colocar o lixo na quinta, para deixar uma semana na rua. Então, se o cronograma de podas ele é tal que vai passar no seu bairro na segunda-feira, é na segunda que você vai deixar os galhos ali. Você não vai colocar com uma semana de antecedência, porque aí você precisa ficar ligando na prefeitura, causa todo um desgaste. Então é importante a gente disciplinar nesse sentido. sentido. Tem o cronograma de todo o recolhimento de todos os resíduos. Tem o cronograma para resíduo doméstico, tem o cronograma para poda. Vamos respeitar. Tem o cronograma da reciclagem. Vamos respeitar.
Nós temos a cooperativa de reciclável, né? Faz um bom trabalho. Mas não está tendo condições, por exemplo, de passar em todos os bairros. E temos também os catadores autônomos. Teria que fazer uma reunião com eles para disciplinar alguns, nem todos, que eles passam nas casas, vê aquele saco de plástico, eles rasgam, pega o que interessa e o resto do lixo deixa esparramado.
Que bom que você mencionou isso. Inclusive, eu queria mencionar uma fake news que fizeram a respeito da gente. Não sei quem que divulgou isso, que era que a Secretaria do Meio Ambiente agora, sobre nossa gestão, iria cobrar um suposto alvará para os catadores exercerem o seu trabalho. Primeiro que isso é inconstitucional. Isso não existe. Nunca vamos cobrar pela força legal e outra que na minha consciência jamais eu vou impedir pessoas que prestam esse importante serviço da coleta de resíduos. Pelo contrário, nós queremos sim, é uma coisa que eu já conversei, que nós queremos, inclusive com a prefeita, reunirmos os catadores para a gente fazer o quê? A setorização, marcarmos cronogramas, se eles futuramente quiserem montar uma cooperativa ou se organizarem, ou se quiserem seguir autonomamente, mas seguindo um cronograma para que a gente possa chegar em todos os bairros, mas jamais cobrar um alvará, isso não.
Vai cobrar deles, né?
Não.
Mas tem que disciplinar. Falo que precisa disciplinar, porque é o seguinte, muitos acabam fazendo isso daí, pega o que interessa para ele, e o que não interessa, deixa lá. Se ele pode até abrir o saco lá, de lixo, pegar o que era dele, para depois colocar novamente, fechar direitinho, e para ter aí. E outro trabalho de conscientização, que muitas pessoas, alguns até de barracão de fruta, pega resto de frutas, coloca no veículo e vão jogar nas serras.
Não, isso está totalmente irregular. E também, voltando à questão anterior que me ocorreu, por que que a gente ainda não chamou os catadores para uma reunião? A gente ainda está na pandemia, não queremos fazer aglomeração.
Aglomeração, que não pode.
Não podemos, né? Mas estamos atentos, eu vejo que o cronograma de vacinação tem corrido de vento em popa. Então, logo, a gente vai chamar, a gente vai organizar, vai setorizar. A nossa prefeita, por exemplo, falou da possibilidade de a gente fazer bags, bolsas, né, sacolas, para fazer essa coleta. Então, nós estamos atentos a isso e nós queremos ampliar. Agora, nessa questão do lixo na serra, eu peço a conscientização da população, não vamos descartar, embora seja um produto orgânico, vai se decompor rapidamente, mas fica feio, cheira mal, não fica agradável. Nós queremos que a cidade ela fique bonita, fique agradável, que também possamos atrair turistas, isso traz benefícios econômicos para a cidade.
Não, e conserva o meio ambiente, né?
E claro, conservar o meio ambiente.
Tem um problema sério que você também está chegando agora, vai ter que resolver. Nós temos aí várias famílias que conseguiram sobreviver recolhendo lixo reciclável no nosso lixão. Agora está proibido. Eles não têm aonde trabalhar. Não era bom chamar essas famílias também para fazer uma reunião e dar aí uma outra opção para eles?
Estou às ordens, vamos sim. Nos interessamos muito. Porque assim, quando se fala em meio ambiente, não é só árvore, não é só...
Isso. Tudo.
É tudo. Inclusive a sustentabilidade fala sobre a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se uma pessoa tem uma boa condição, recebe um salário digno, ela vai degradar menos. Inclusive ela não vai precisar se sujeitar a essa questão de catar lixo, catar dentro do lixão para sobreviver. Então tudo isso impacta a qualidade de vida. Se a pessoa tem um dinheiro digno para sobreviver, ela não precisa se sujeitar a isso.
Vocês estão lá para orientar.
Exato.
Vocês vão orientar até para levar uma vida melhor.
Exato.
Então, isso aí, pode procurar, sim, o Fábio aí, essas famílias que faziam esse tipo de trabalho, que nós recebemos essa reivindicação aqui.
Por favor, sala 33 da prefeitura, quando
você
quiser,
tá à disposição.
É só nos procurar.
Você sabe, eu tenho uma nota aqui curiosa. Nós estamos falando do meio ambiente. Os catadores de material reciclável, que costumam triplicar o faturamento com a coleta de latas de cerveja no carnaval de rua, estimam um forte impacto neste ano por causa da suspensão das festas para conter a Covid. O presidente da Associação dos Trabalhadores diz que, em conversa com uma empresa do setor, vai levantar recursos e cestas básicas para dar para essas famílias. Eu falei essa notícia para falar que tem lá tem a Associação dos Catadores de Reciclável. Nós temos a cooperativa aqui. Então, podemos também ter uma associação de reciclável.
Sim, e sobre a cooperativa também, nós pegamos com alguns problemas lá e nós conversamos com os cooperados, mudamos a gestão ali, hoje eles estão andando com as próprias pernas, é um começo ainda.
Melhorou o faturamento deles, a retirada deles,
isso. Hoje eles estão se autogerindo, tem um escritório de contabilidade, gerindo os faturamentos, orientando eles. Então, é isso que nós queremos. Podemos futuramente colocá-los numa associação. O começo é muito promissor e é isso que a gente quer.
Você sabe, o Fábio, que muitos desses catadores de reciclável, tem um reciclável que interessa para ele. Por exemplo, vidro ninguém quer. Vidro eles não pegam. Onde levar esses vidros? Tem um local para descartar lá na fábrica de tubo?
Nós podemos fazer essa recepção, mesmo que a nossa cooperativa, como eu disse, a cooperativa ela não é um braço da prefeitura, são pessoas autônomas. Caso eles não queiram fazer a recepção, a gente repassa para outras empresas interessadas. Nós temos contatos, então quem tiver vidro não jogue em locais inadequados. Vamos levar, não tem problema, aí a gente dá a destinação correta para empresas. Temos uma empresa, inclusive de Monte Alto, que faz o recebimento desse material, caso a cooperativa não o queira.
Nós temos em Monte Alto uma empresa que recolhe essas latinhas de alumínio?
Sem problemas, também podemos conversar, essa empresa que eu falo, ela é muito parceira também e certamente ela vai receber não só o vidro, como as latinhas também, caso os nossos cooperados não queiram esse material.
Fábio, como que está o ecoponto nosso ali, para receber aqueles lixo eletrônico?
É importante falar sobre o ecoponto também. Nosso funcionário, que é o seu Benedito, se ele estiver nos ouvindo, um grande abraço para ele.
Benedito Barbolena.
Isso. Ele se encontra de férias. Então, como o nosso efetivo está reduzido, o ecoponto vai permanecer fechado por motivo de férias até o final desse mês.
Certo. Depois, então, pode guardar em casa, pilhas, aquele de celular, vai guardando para depois levar lá.
Pode sim.
Para não ficar jogando no lixo. Para misturar com lixo doméstico também não, né?
Não, inclusive é tóxico.
Certo. Moreira, tinha que ter aqueles sacos de 500 quilos e separar o material um do outro e fechar o saco, assim mantém tudo em ordem também.
Isso.
Então são sugestões dos nossos amigos aqui, os nossos ouvintes também.
Que é uma questão que dá certo em outras cidades. Araraquara, por exemplo, tem uma cooperativa muito bem estruturada, né? São exemplos.
Vamos copiar.
Sim, se é bons exemplos a gente pode
copiar. Tem mais notícias boas, hein?
À medida que a gente for tendo,
vamos trazendo. Vocês estão vendo outro local para transferir o canil?
Sim, são conversações, nós inclusive estamos estudando a captação de verbas e...
Mas é um problema sério, hein? Vizinhos nenhum que é canil perto.
Teria que ser num local afastado. Assim que a gente tiver coisas concretas, a gente vem aqui anunciar. Mas eu gostaria de dar aí uma ponta de esperança. Nós estamos já com coisas engatilhadas e anunciaremos quando a gente tiver coisas concretas.
Ô Fábio, existe uma possibilidade de convênio com canil de outros municípios?
Em que sentido?
Muitas vezes o nosso está lotado, não cabe mais. Mandar alguns para lá? Animais?
É uma boa ideia, podemos estudar, sim.
Que tem município aqui, tem um canil bem mais estruturado que o nosso. Sim. Tem um canil do que passar uma verba para eles também, para receber alguns animais de Monte Alto, para não ficar aquele amontoado, que a gente fala, de animais que estão no nosso, sim, canil.
É uma boa ideia.
Podemos parceria, né?
Uma parceria, né? Um canil terceirizado, de repente. São ideias interessantes, vamos amadurecer.
Existe esse ONGs que faz isso, né?
Sim.
É, a empresa terceirizada que cuida desses animais também. Mas é o primeiro passo, nós estamos dando agora.
Sem dúvida.
A gente nota que você conhece bem o assunto e tem vontade de solucionar.
Isso, é assim, essas soluções elas vêm chegando, né? A gente ouve a todo mundo, inclusive quem entende mais da causa animal do que a gente, que já milita há muito tempo, como é o caso da Ana Paula, como é o caso da Tânia, da Carla Bruno, todas essas pessoas que já vêm há muito tempo trabalhando. E
você vai precisar delas,
sim.
São voluntárias.
Por isso que nós estivemos todos sentados.
São voluntários e fazem um excelente trabalho.
Então essas soluções elas têm chegado pra gente. Agora, o que é importante? Socorrer aquilo que a gente encontrou que estava numa situação de calamidade. Agora, essas soluções para trazer um veterinário, para buscar soluções para levar para outro canil, isso tudo a gente futuramente pode pensar. O importante agora é socorrer a situação que a gente encontrou.
É emergencial.
Isso.
Ô, Fábio, muito obrigado pela sua presença e um bom trabalho para você.
Muito obrigado, estou sempre às ordens para suas reivindicações, reivindicações da população. Eu sei que você é um porta-voz muito importante. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, né, que nós estamos trabalhando incansavelmente, muitas horas por dia, para trazer as soluções, não só para a causa ambiental, porque nós somos um gabinete integrado. Nós
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Isso.
É extensa, hein?
Extensa.
Está gostando do trabalho lá?
Muito, muito. Inclusive,
é sua área, né?
Isso.
É sua área.
Inclusive, na próxima oportunidade, gostaria de registrar, né? Hoje nós teremos a reunião do Condema, que vai voltar a se reunir depois de algum tempo por conta da pandemia. A antiga gestão acabou não se encontrando. Hoje nós vamos ter a reunião do Condema. E estamos amadurecendo algumas propostas para a agricultura familiar. Dia 17 vamos ter um importante encontro lá no Paço Municipal. E aí na próxima oportunidade eu trarei propostas concretas para essa questão.
Vamos ficar aguardando. Um abraço para você, bom trabalho.
Obrigado.
Fábio Nascimbem. Nós voltamos já já.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Ponta de peito sem osso, quilo 20,690. No cartão Savinhago 24,80. Postas de tilápia Copa com 1 quilo. No Saviganhe 25,90. Patinho quilo 29,90. Sobrecoxas de frango Seara soltinho 1 quilo 10,90. Costela suína Pudo Nunca, quilo no Savganhe, 16,90.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
Cultura.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
65
5% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
São 12 horas mais 4 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Dá para a gente adiantar os assuntos que foram conversados entre Paulo Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, assuntos que foram levantados também na reunião ministerial sobre o auxílio emergencial. Seria, isso é, ainda é informação não confirmada, por 3 meses, no valor de R$200 a R$250, um reforço de R$50 também por 3 meses no Bolsa Família. Isso seria possível porque ia dar um reflexo de 20 bilhões nas contas, ia subir só um pouquinho décimos de percentual a dívida pública brasileira, dívida interna, e seria possível não furar o teto, incluindo isso na PEC do Pacto Federativo, estabelecendo condições de limites, de emergência. Então, isso está caminhando. Outra coisa que começa a caminhar é o orçamento. E aí a gente fica arrepiado ao saber por que estamos no 42º dia do ano e ainda não temos orçamento de 2021. O governo tem que usar só usou em janeiro 1/12 do orçamento do ano passado. Né? E está muita gente preocupada aí com folha de pagamento. E por que ficou parado? Agora a gente descobre. Né? Ontem, a deputada Flávia Arruda, mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, representante do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão Mista do Orçamento. E se instalou a comissão. Por que não se instalava? Porque o presidente do Senado tinha outro candidato à presidência da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Elmar Nascimento, do partido dele, do DEM, da Bahia. Então não instalou e não saiu o orçamento por causa disso, por uma birra. É incrível, assim como lá na Câmara, o que foi decidido ontem na Câmara, né, por votação de 339 a 114, a autonomia do Banco Central, que estava parada lá porque o Rodrigo Maia estava birrento que ele queria ser reeleito. E aí para tudo. Incrível. A autonomia do Banco Central já leva um oxigênio para o mercado, que vai saber que não vai ter influência política nem do ministro da Fazenda, ministro da Economia, nem do presidente da República, na política monetária. Na defesa da moeda contra a inflação, na distribuição do crédito, na política de crédito com a variação da taxa básica de juros. Um presidente e 8 diretores, para mexer com eles, vai ter que ter licença do Senado. Vão ter mandato fixo de 4 anos, que não vai coincidir com o mandato do presidente da República. Né? Então, essas coisas estavam paradas lá. Enquanto outros assuntos, por exemplo, a deputada federal Clarissa Garotinho, que é filha da Rosinha e do Anthony, ambos foram presos e foram governadores do Rio de Janeiro, ela tem um projeto de lei para incluir no calendário de datas comemorativas nacionais o Ano Novo Chinês, de 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Então, ficam tratando de coisas assim, né? Bom, vocês todos devem saber que deu 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral, unânime, portanto, derrubando, rejeitando uma ação do PDT, porque não tinha prova, não existiu crime, não tinha nada. Né? O PDT se baseou numa reportagem da Folha de São Paulo para dizer que a chapa Bolsonaro-Mourão tinha que ser cancelada, portanto não valeu a eleição, né? Porque eles tiveram ajuda de empresários do varejo que teriam pago esses disparos na rede social contra o PT. Só que não tem prova nenhuma, não tem nada. Os votos mostram, não tem fato, não tem prova, não tem crime. Aí deu 7-0. Agora, se perdeu o tempo, quem vai pagar a justiça por todo o trabalho que teve? Demorou 2 anos para ver isso. Imagina se fosse o resultado contrário. Depois de 2 anos de governo, dizer, olha, não valeu. A chapa não podia ter sido registrada. É uma coisa incrível. Essas coisas que a gente vê aqui no Brasil, meu Deus do céu. Né? Devia haver uma multa por ocupar a justiça por questões assim, que são nada mais que vento. Né? Bom, e para encerrar, só para lembrar que Dória e Rodrigo Maia parece que estão implodindo o PSDB com as ambições dos dois. Fica aqui o registro, vocês vão observando o que está sendo feito no PSDB, que está reagindo, claro, aos dois. Né? O Rodrigo Maia se implodiu lá na Câmara, né? Tentou implodir o país, paralisando muitos projetos importantes que agora estão andando. Aí foi chamado pelo Dória, mas já está, o pessoal tradicional do PSDB, ele chegou lá pedindo a expulsão do Aécio e quer mandar no partido.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Olá, aqui é o Caê Cristiano. Às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei. Te espero.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Molho de tomate Val tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Papel higiênico personal VIP, leve 12, pague 11. Folha dupla 30 metros, 12,99. A chocolatada em pó Todd, pote 400 gramas, 4,99. Sabão em pó brilhante, sachê 800 gramas, 5,99. Amaciante concentrado Downy 1 litro, 13,99. Cerveja Skol Puro Malte, latão 473 ml, 2,99. Biscoito recheado Traquinas, 126 gramas, mais chocolate ou mais morango, 1,59. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas e 15 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição. O governo de São Paulo e de 405 cidades devem informar os gastos na saúde.
O gestor de saúde de São Paulo e de 405 municípios do estado deve informar ao governo federal a execução orçamentária referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. Os dados devem ser enviados ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPES, até o dia 2 de março. Segundo dados extraídos do sistema, na manhã da última terça-feira, apenas 240 dos 645 municípios do estado tinham informações homologadas. Os gestores que não prestaram contas até o dia 30 de janeiro foram notificados sobre o fim do prazo e a concessão de mais 30 dias para a regularização da situação. Estados e municípios que não prestarem contas podem sofrer sanções, entre elas a suspensão de transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios, ou o impedimento de firmar convênio para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias. Outro ponto importante é que a regularidade da alimentação do CIOPES passa a integrar a lista de requisitos no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, que é atualizado diariamente. Caso não esteja regular neste sistema, o ente federado pode, por exemplo, ser impedido de firmar convênio com o governo federal em qualquer área. O fornecimento dos dados comprova que o ente federativo cumpre a reserva constitucional de recursos para investimento na saúde, que é de 15% das receitas para os municípios e de 12% para os estados. Se o investimento em saúde for inferior a estes percentuais, parte dos fundos de participação do estado ou dos municípios é bloqueado. Nesse caso, o recurso é direcionado à conta do Fundo Municipal ou Estadual de Saúde no valor suficiente para assegurar o cumprimento da reserva constitucional. De Brasília, Agatha Gonzaga.
São 12 horas e 17 minutos. Agora vamos falar de pedidos de aposentadoria. O INSS nega quase 4 milhões e meio de pedidos de aposentadoria.
No ano passado, o INSS negou mais de 4 milhões e 400 mil pedidos de aposentadorias e outros benefícios. O número é o maior em 14 anos e supera as negativas de 2019, em 6,2%. Em contrapartida, no ano passado, foram concedidas quase 4 milhões e 900 mil novas aposentadorias. A alta de negativas e na concessão de novos benefícios pode ter ligação com a reforma da Previdência. Enquanto isso, a fila do INSS chega a quase 2 milhões de pedidos atrasados. Uma parte destes pedidos está parado por falta de documentação do próprio segurado. Já a outra é por demora do próprio INSS em analisar as solicitações. O INSS ganhou mais prazo para conceder novos benefícios. De acordo com a Previdência, a medida pode diminuir a espera por uma nova aposentadoria. Reportagem Henrique Carmo.
E nós estamos com 17 minutos do primeiro tempo. lá disputando o terceiro lugar mundial de clubes, Palmeiras e Al-Ahli estão empatando em 0-0.
Um balanço divulgado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo aponta que desde o início da pandemia, 11.895 presos foram diagnosticados com Covid-19 e 35 morreram. A taxa de letalidade entre os presos é de 0,29%. Entre os servidores que atuam no sistema prisional, a taxa de letalidade para a doença é de 1,41%. De acordo com dados levantados pela Secretaria, 2.623 servidores testaram positivo para a doença e 37 morreram. Na última terça-feira, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicou no Diário Oficial da União uma resolução que recomenda às autoridades da saúde incluírem os servidores e pessoas privadas de liberdade na lista de prioridades do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Molho de tomate Val tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Papel higiênico personal VIP, leve 12, pague 11. Folha dupla, 30 metros, 12,99. A chocolatada em pó Toddy, pote 400 gramas, 4,99. Sabão em pó brilhante, sachê 800 gramas, 5,99. Amaciante concentrado Downy, 1 litro, 13,99. Cerveja Skol Puro Malte, latão 473 ml, 2,99. Biscoito recheado Traquinas, 126 gramas, mais chocolate ou mais morango, 1,59. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas 21 minutos e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Ramires e o Cabo de Paula. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aos 15 minutos da última terça-feira, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-334, rodovia Cândido Portinari, exatamente também no quilômetro 334, empatou com o prefixo da rodovia em Batatais, região de Ribeirão Preto. Surpreenderam de abordar uma caminhoneta Hilux na cor preta de Primavera do Leste, no Mato Grosso, conduzida por Alexandre Alves da Silva Júnior. Ao vistoriar a Toyota, localizaram 25 galões de 20 litros de agrotóxico do tipo tipo herbicida sem nota fiscal.
Como é que é?
Indagado a respeito, Alexandre informou que recebeu R$800 para conduzir a caminhoneta de Cravinhos lá na micro-região de Ribeirão Preto até Franca, onde deixaria a caminhoneta em um posto de combustível. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Batatais, onde a caminhoneta com a carga foi apreendida para averiguação. Alexandre foi ouvido, foi qualificado e liberado. Os rodoviários Soldado Cesarino e o Cabo William registraram a ocorrência. Amigo motorista, velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Fala tudo, JB!
Por volta das 14h50 de ontem, Brian William Ribeiro Blanco, ele conduzia uma caminhoneta Toyota Hilux. Também viajava no veículo Jéssica Damasceno Blanco Leandro. A caminhoneta transitava pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira. Seguia acelerando no sentido Bebedouro a Pitangueiras pela pista leste. Quando chegou no quilômetro 388 em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, Brian perdeu o controle da direção e foi de encontro a uma defensa metálica de proteção da rodovia. Com o impacto, rodopiou e capotou além do acostamento. O motorista e a passageira ficaram feridos. Foram resgatados e levados ao hospital de Bebedouro, mas a passageira não resistiu e morreu a caminho do hospital. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Barretos. Os rodoviários Soldado Gabriel e o Cabo Macari registraram a ocorrência e prestaram a Jéssica Damasceno Blanco Leandro, não consta no BO a idade dela, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas e 27 minutos, vamos falar do Brasileirão. O Internacional vacilou, hein, contra o Sport. E agora vê o Flamengo se aproximar. As informações com Cadu Macri.
Faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, 2 equipes dependem só de seus resultados para conseguir o título. Essa é a condição de Internacional e de Flamengo. Os gaúchos perderam para o Sport no Beira-Rio por 2-1 e agora viram a vantagem para os cariocas cair para 1 ponto. E os times ainda fazem confronto direto no Maracanã. Apesar da derrota em casa, o técnico Abel Braga mantém a confiança.
Nós nunca consideramos aqui campeões, né? Nunca garantimos ou prometemos campeonato. Mas não esqueça, eu não posso esquecer nem meus jogadores, foi isso que eu falei para eles agora, de que nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si, não depende de mais ninguém.
Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro poderia se aproveitar dos tropeços dos times que estão acima dele na tabela de classificação. Mas o Galo também não venceu. O time de Jorge Sampaoli ficou no empate em 0-0 com o Fluminense no Maracanã. Ao final do jogo, o treinador argentino tentou explicar por que o Atlético não é tão bom fora de casa quanto dentro do Mineirão.
Eu acho que convicção, decisão para...
Eu acho que convicção, decisão para completar as situações que o time cria. Em casa, somos uma equipe muito agressiva. Fora, nos falta um pouco dessa agressividade. Eu acredito que o time é muito jovem. E acredito que essa juventude, no time que está disputando grandes coisas com grandes equipes no campeonato, está atrapalhando um pouco.
Com time tão importante, obviamente que nos está custando um pouco.
O São Paulo também não conseguiu vencer na rodada. O tricolor paulista ficou no 1-1 com o Ceará no Morumbi e agora está a 7 pontos do líder Internacional. O técnico interino Marcos Bisoli diz que a vitória vai chegar e espera que ela venha logo no duelo diante do Grêmio.
Ela vai chegar, com certeza ela vai chegar. Pode ser domingo contra o Grêmio? Pode ser domingo contra o Grêmio, mas ela vai chegar. Então, com trabalho, ânimo, dia a dia, respeito, carinho, a gente consegue mudar uma sequência realmente de situações negativas.
Os outros jogos da última quarta-feira foram confrontos diretos. O Fortaleza fez 3-0 no Vasco e se distanciou da zona do rebaixamento, enquanto o Cruz Maltino fechou a rodada no Z4. Na luta por uma vaga na pré-Libertadores, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentaram na Neoquímica Arena e empataram em 3-3. Com o resultado, o Timão fica ainda 2 pontos à frente do Furacão. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
E no Mundial de Clubes, 30 minutos do primeiro tempo, continua 0-0 Palmeiras e Al-Ahly. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.